portanto, eu toda eu fico, pareço um vulcão. Tu dizes, olha, até lá, calma, que estás a ficar muito, muito alterada.
Eu tenho umas fomes, entre aspas, súbitas.
Está calor aqui, ou só sou eu?
Quero muito quinto, mas não quero ficar com ele, sinceramente.
E pronto, agora estou nesta fase de ver o que é que acontece.
Ouvir Ajuda é um podcast Médis sobre o tema da menopausa. Composto por chamadas de clientes Médis para a linha Médis e por uma análise médica ao principal assunto abordado em cada chamada. As clientes intervenientes concordaram em tornar públicas estas chamadas, com o intuito de ajudar mulheres que possam estar a passar pelos mesmos sintomas. O tema de hoje é gerir a menopausa. Estivemos à conversa com a Paula, de 49 anos.
Muito boa tarde, linha Médis. Fala a enfermeira Rita, em que posso ajudar?
Houve uma grande alteração, por exemplo, no meu corpo. Comecei a engordar assim do nada. A nível até mesmo da gordura abdominal, pronto, aumentou muito mais. Embora eu não tivesse a comer mais do que aquilo que comia habitualmente. Portanto, notei diferença nisso. Já há alguns anos eu também tenho andado já com alguns calores, alguns afrontamentos, mas agora noto, desde novembro passado, noto que realmente a nível de irritabilidade, mesmo uma ansiedade muito, muito grande, assim do nada, noto que tenho mais suores noturnos, pronto, tenho assim uma série de coisas que eu pensei, bem, o que é isto? Comecei a ter dores articulares numa série de pontos do corpo e pensei assim, bom, deve estar com algum problema reumatológico. Fui fazer despiste e tudo mesmo a nível de análise, a reumatologia mesmo, mas pronto, percebi que tinha a ver com esta nova fase da minha vida. Felizmente, pronto, que não era nenhum problema reumatológico, isso era bem pior. Mas pronto, é difícil porque as coisas aparecem assim todas ao mesmo tempo e a pessoa às vezes não está à espera de lidar com tanta coisa assim de uma vez só.
E todas estas alterações, não é, que estão a aparecer praticamente em simultâneo, isto está a impactar com a sua vida a algum nível ou não? Ou seja, a nível pessoal, a nível familiar, a nível social, laboral, isso está a preocupá-la ou está a provocar-lhe desconforto?
É assim, provoca-me desconforto no sentido de eu não conseguir lidar bem com isso, não é? Portanto, tenho que me habituar a lidar o melhor possível com esta situação e adaptar-me o máximo possível também àquilo que vai aparecendo de forma diária e pronto, e a partir do momento em que eu percebo que é algo com que eu tenho que lidar da melhor forma, as coisas depois acabam por abrandar um bocadinho, mas não quer dizer que a pessoa não sinta as coisas, não é? Não,
claro,
sinta,
claro.
Tudo isto.
Disse-me, portanto, que fez análises e que essas análises já são indicativas de estar na perimenopausa. Está a ser acompanhada por um médico de família, por um ginecologista?
Não, pelo ginecologista.
Por um ginecologista.
Sempre fui acompanhada em ginecologia, sim.
E está ainda a fazer algum tipo de contracepção?
Não.
Não.
Já há os anos que não faço. Se calhar por isso também apareceu um bocadinho mais cedo.
E agora diz que está 2 meses sem menstruar, correto?
Sim.
É efetivamente esta fase e o que está a relatar, aparentemente toda a sintomatologia advém realmente dessa nova etapa que está a viver, não é? Agora, a fase da perimenopausa e a fase depois da menopausa e da pós-menopausa são tudo fases naturais e fisiológicas, não é? E são inevitáveis na vida de qualquer mulher e com certeza que será vivida de maneira diferente de mulher para mulher. E efetivamente, as alterações todas que estão a ocorrer, ou seja, esta irregularidade menstrual que vai fazer com que tenha uma diminuição da produção de hormonas, nomeadamente a do estrogênio, vai efetivamente ter impacto, quer a nível físico, não é? E quer também a nível psicológico. E que torna realmente esta nova etapa mais sensível e também mais vulnerável. Mas também não nos podemos esquecer que pelo menos um terço da nossa vida vamos viver, nós mulheres, em pós-menopausa, não é? Portanto, há que efetivamente saber lidar e encarar de forma positiva e construtiva esta etapa, para obviamente termos aqui em vista um conforto e uma qualidade de vida. Em termos de encarar esta nova situação, está a fazê-lo muito bem, ou seja, está a procurar informar-se, não é? Falar sobre o assunto, que é fundamental, não é? Não estar isolada, esclarecer dúvidas e que sem dúvida que poderão ajudar a minimizar e ultrapassar todas estas alterações que são normais e que são fisiológicas. Em termos, há algum destes sintomas que me referiu que impacte mais, que incomode mais?
Eu, por acaso, até me esqueci de lhe referir outros. Um que me está a incomodar imenso é que, e aconteceu na última vez em que eu tive a menstruação, que foi em janeiro, é que o meu pH deve alterar de tal forma que faço uma infecção urinária, que incomoda imenso.
Mas está a ter recorrentemente infecções urinárias?
Sim. Sim.
E com necessidade de tomar medicação?
É assim, quer dizer, não é bem infecção urinária, porque eu faço análise e não indica infecção. O que deve estar mesmo a acontecer é que o meu corpo fica mais ácido.
Uhum.
E quando acontece então a menstruação, fica mais ácido e dá-me os sintomas como se eu tivesse uma infecção urinária. E efetivamente, houve 2 meses em que eu tomei antibiótico e depois chegámos à conclusão que não havia necessidade de ter tomado antibiótico, porque não era uma infecção. Tenho os sintomas muito semelhantes ao da infecção urinária, aquela urgência de querer fazer xixi, aquela pressão, portanto tudo indicava que era infecção urinária. Depois, efetivamente, quando fiz a análise específica, é que não vinha que eu tinha tido infecção urinária, portanto é aquele desconforto horrível, pronto, que existe.
É, isso também é típico, né, nesta fase da perimenopausa e depois da pós-menopausa, porque realmente com a diminuição da quantidade de estrogénios, o que vai fazer é que haja realmente essa sensação de disúria, ou seja, dor ao urinar, urinar também a poliquiúria, que nós falamos que são urinar às pinguinhas, essa urgência que está a dizer, também não é invulgar isto suceder. E também depois, porque a anatomia feminina também se predispõe para tal, não é?
Claro.
A uretra é mais
claro.
Pequenina, a uretra, portanto, a parte da uretral e a parte também vaginal está tudo muito próximo, portanto, também, eventualmente, por vezes com a diminuição dos estrogénios também, vai haver menos vascularização e menos lubrificação, o que também provoca, efetivamente, alguma secura e algum ardor vaginal que depois também pode potenciar esta parte também urinária. Aqui, algumas medidas que poderão eventualmente minimizar esta situação. Passa, não sei se já o costuma fazer ou não, apostar no aporte de líquidos, beber muitos líquidos, que é importante para prevenir efetivamente as infecções urinárias. Claro que este aporte deve procurar não fazê-lo mais para o final do dia, não é? Porque depois eventualmente pode depois alterar aqui o padrão do sono e ter que acordar durante a noite.
Já está muito alterado.
Exatamente. Então não vamos estar aqui a adicionar outro fator que perturba o sono, é isso mesmo. Usar a roupa de interior de algodão, portanto, também
sim,
é uma boa opção.
Sempre de algodão.
Exatamente. E os produtos de higiene serem mais vocacionados também para a higiene íntima, portanto, ou sim, seja, sim. Que também eventualmente já utiliza.
Sim, eu utilizo até à base de plantas, já aos anos, porque a maior parte dos convencionais que causavam alguma infecção.
Uhum,
e então,
uhum.
Já há algum tempo que eu utilizo este à base de plantas, que é muito mais reconfortante e é calmante.
Uhum, e sente-se bem, não é?
Uhum. Sim.
Tem algum problema de saúde? Ou seja, faz alguma terapêutica?
Olha, agora estou a começar a ter um aumento da tensão arterial, que está, pronto, a monitorizar agora, que eu fui ao cardiologista, e ele indicou-me, portanto, os meus pais também são hipertensos, e ele disse-me logo, pronto, que possivelmente iria ser. De resto, agora estou, portanto, estou a fazer medições dia sim, dia não, para saber se o medicamento que ele me receitou se é eficaz ou não, ou se teremos que reajustar a dosagem. Mas de resto, felizmente, pronto, tenho a síndrome do intestino irritável, que também é, pronto, é causa de algum desconforto, mas tirando isso, felizmente não tenho assim mais nada, pelo menos até agora, que...
Tem alguma história familiar também de diabetes ou de alguma alteração do perfil lipídico, alguma alteração no colesterol?
Colesterol, sim, mas nada por aí além. Diabetes, não havia histórico na família, mas por acaso a minha mãe agora está a começar a ter alguns valores um bocadinho mais elevados. E o médico receitou-lhe também um medicamento já para controlar um bocadinho mais. Em relação ao meu pai, não tenho problemas desses.
É fumadora ou foi fumadora?
Não. Nunca fui.
Tem filhos?
Tenho um filho. Sim, já adulto.
Já adulto, muito bem. E tem algum cuidado em especial com a alimentação? Pratica exercício físico?
É, a minha grande falha é a falta de exercício. A falta de exercício é grande. Já o ginecologista me disse que eu tinha que começar a fazer, porque as dores articulares e musculares podiam vir exatamente da falta de exercício. Mas é realmente uma grande falha minha, porque com a alimentação eu tenho que ter algum cuidado, até pronto, para que não depois torne pior o meu síndrome do intestino irritável, tenho
claro,
sempre algum
já
cuidado.
Já tem esse cuidado já desde
sim,
sempre, não é?
Já tenho. Não como fritos, não abuso de comidas com muita gordura, nem nada disso, porque depois também vou ter as digestões mais difíceis e isso tudo. E então tenho de sempre ter algum cuidado com isso.
E já pensou, porque, ou seja, em todas as situações da vida há sempre aspectos positivos e aspectos menos positivos, não é? E nesta fase agora da perimenopausa até eventualmente pode ser uma boa oportunidade para alterar ou melhorar aqui algum pouco o estilo de vida, nos nossos hábitos de vida. Eventualmente já ponderou em termos da prática de exercício físico? Isso está nos seus planos? Acha que isso era viável?
Eu, aquilo que eu pensei mais foi apostar nas caminhadas, porque eu vou-lhe sempre sincera, eu detesto ambiente de ginásio. Portanto, pensar mesmo mais agora com o tempo a querer ficar um bocadinho melhor, eu não vivo muito longe aqui de um parque grande, então tinha mais plano e tinha pensado, portanto, apostar mais nas caminhadas para ver se pronto.
E tem companhia? Tem companhia com quem possa...
Principalmente o meu marido, sim.
Porque efetivamente, nesta fase que está a vivenciar, a perimenopausa e depois o pós-menopausa, sem dúvida que a alimentação, mas aqui já percebemos que com a situação de base que tem anterior já tem alguns cuidados, o exercício físico também é um forte aliado em minimizar toda esta sintomatologia que me esteve aqui a falar, não é? E que está a vivenciar. Sobretudo aqui, na parte da que estava-me a falar na gordura, não é? Que sobretudo a nível abdominal e que como mesmo está a aumentar de peso, efetivamente com a pós-menopausa e com a perimenopausa há realmente uma desaceleração do metabolismo, não é? E daí que fazemos temos os mesmos cuidados, mas efetivamente o peso vai aumentar, porque há realmente esta desaceleração. E também há uma redistribuição da gordura, do tecido adiposo, que é muito típico nas mulheres na zona das ancas, das nádegas, e depois aqui com a, na fase da pere e da pós-menopausa, vai-se alojar mais na zona central, a nível abdominal. E efetivamente aqui o exercício físico vai ter aqui uma componente de acelerar esse metabolismo, portanto, basal. Vai aqui com esta questão agora desta oscilação que tem da tensão arterial, que efetivamente esta fase da pere e da pós-menopausa é um dos fatores de risco, é realmente o aparecimento de doenças cardiovasculares. O exercício físico também vai com certeza ajudar na parte da manutenção e da regulação dos valores da tensão arterial. Exatamente, que também vai com certeza contribuir. Em termos até dos afrontamentos, dos calores, o exercício físico também ajuda a minimizar, bem como esta parte da irritabilidade, não é? Que é muito comum a pessoa estar mais irritada, ter às vezes um humor mais depressivo, estar mais ansiosa, menos tolerante para com ela e para com os outros no seu dia-a-dia, e realmente o exercício físico vai libertar substâncias que nos promovem bem-estar, não é? E que fazem com que realmente procuramos ter uma visão até mais otimista e mais positiva da vida, das situações por quais vamos vivendo, e com certeza que contribui. Agora, a escolha do exercício físico deve ser algo que realmente nos seja prazerosa, não é? Algo que nós gostemos e, obviamente, ter consistência, não é? Portanto, haver aqui gradualmente ir aumentando a sua frequência. A sugestão que faço é que, como não está tão habituada ou não era realmente um aspecto que fizesse com alguma regularidade, e esta questão agora aqui de estar a ser acompanhada pelo seu cardiologista, até validar com ele numa próxima consulta se é adequado começar a fazer algum exercício físico e que tipo de exercício físico é que ele tem, para ver se clinicamente tem condições para poder avançar com esta prática da atividade física. Não sei se ele também lhe sugeriu isso ou não.
Por acaso não, por acaso foi uma primeira consulta ainda só para vermos o que era necessário, mas eu fiquei de ir lá daqui a um mês para mostrar exatamente os valores da medição da tensão, e depois então irei falar com ele sobre isso, para saber também exatamente o que é que eu posso ou não fazer, de facto, porque eu também tenho algum receio de começar a envolver em alguma atividade que não seja a mais indicada para mim, não é?
Claro, e é por isso que, e dada essa questão, e como só vai daqui a um mês, é oportuno aguardar por essa consulta e questionar, não é? Se pode avançar, que tipo de exercício da atividade física é que está recomendada e que possa ser seguro a começar a fazer, obviamente. E os valores têm estado bem, o que tem estado, a avaliação que tem feito?
Sim, embora eu acho que, pronto, se eu estou a tomar medicação, acho que está um bocadinho mais baixo, mas pronto, estão ali entre os 13 e 14, pronto, mas vamos aguardar também, às vezes o medicamento também precisa de algum tempo a fazer efeito, não é?
Uhum. Sim, claro, claro que sim, claro, isso, claro, seguramente. Uhum. E os valores da mínima?
Estão nos 80.
Uhum, uhum.
Sim, portanto, eu, por exemplo, ontem medi, ontem estava 145, 82, pronto, não tem ido, nunca estive acima dos 80, mas pronto, de qualquer maneira preocupa-me um pouco, porque sei que a tensão arterial pode trazer grandes transtornos, não é? Descontrolada.
Uhum. Sim, mas já é muito benéfica estar atenta e alerta para essa situação. E, efetivamente, é uma preocupação muito legítima, porque nesta fase, de facto, como disse há pouco, as doenças cardiovasculares poderão eventualmente aparecer, serem mais prementes. No entanto, há soluções, não é? E passam, obviamente, quando a necessidade de ter que fazer medicação, com certeza que deve manter, e a parte de atividade física, a alimentação aqui também é muito importante, não é? Para tentar estabilizar os valores tensionais, nomeadamente aqui a questão do sal, não é? A reduzir, já não come fritos, como disse, que isso também poderia contribuir para elevar as tensões arteriais, mas a reduzir aqui a quantidade de sal, portanto optar, por exemplo, mais por ervas aromáticas, não é? Para dar sabor aos alimentos. Aqui a questão, optar também por boas gorduras, boas fontes de gorduras, portanto
Sim,
Exatamente, proteínas também, mais uma versão magra, não é? Que tem menos teor de gordura, também é benéfico, as carnes brancas, por exemplo, portanto, e são obviamente medidas que vão com certeza ajudar a evitar que a situação possa, portanto, ter outro tipo de agravamento. Isto sem dúvida que vai conseguir controlar e estabilizar. E estamos numa fase agora inicial e agora é como disse, é aguardar pelo efeito da medicação, ir controlando os valores, exatamente, e os cuidados paralelos da alimentação, eventualmente do exercício físico, e com certeza que a situação estabilizará e obviamente e depois mantendo, não é? Mantendo realmente sempre uma vigilância da saúde, não é? Não esquecer que esta fase da peri e da pós-menopausa é importante não descurar a nossa vigilância, não é? Porque vai, esta etapa da vida vai ter impacto, vai dar alguma vulnerabilidade na saúde feminina, não é? A vários níveis, não é? Não é só a nível cardiovascular, é também a nível do osso, o risco da osteoporose também poderá exatamente suceder. Depois toda a parte desta sintomatologia, portanto, mais imediata, os afrontamentos, os calores, as alterações do padrão do sono, do humor, portanto, tudo isso faz parte, é fisiológico. Agora, à medida que vão acontecendo e à medida que eventualmente isso possa provocar algum tipo de impacto, não é? Na nossa qualidade de vida, há que procurar ajuda, há que poder saber o que é que se pode fazer, falar sobre o assunto, não estar sozinha, não se isolar e tentar arranjar realmente soluções para minimizar e viver da forma mais cómoda e com qualidade esta nova etapa, que como tudo na vida também tem aspectos muito positivos e tem que ser encarado como tal.
Exato.
Em algum destes aspectos que me falou, algum em especial que queira abordar mais em concreto?
Não, aquilo que eu gostaria de dizer é que eu sou uma pessoa que gosto mais de procurar uma terapia mais natural ou mais alternativa. E claro que o meu ginecologista não está para aí virado, de maneira que eu tenho procurado tomar algumas coisas que sei que por exemplo, por causa da mucosa, imagina, por causa da secura, eu tenho estado a tomar o ômega 7 e tenho me sentido bastante melhor. E tenho tomado algumas coisas também para os suores noturnos, para os afrontamentos, mas de uma forma mais natural, porque na alternativa que o meu ginecologista me estava a apresentar, eu não, de momento, não quero, porque são aqueles óvulos que podem provocar uma série, bom, como todos os medicamentos, não é?
Claro, tem riscos e benefícios, não é? Uhum.
Mas infelizmente eu fiquei tão assustada quando li a psicologia dos óvulos que não, decidi não colocar e vou tentando colmatar o máximo que consiga com esta parte mais natural, porque não quero estar a trazer ainda algumas coisas piores para o meu organismo neste momento.
Não sei se já eventualmente usa algum tipo de hidratante vaginal ou já ouviu falar em hidratantes vaginais, em lubrificantes vaginais.
Por acaso ainda não necessito, felizmente. Ainda não é necessário porque lá está, tenho dado muito bem aqui com o ômega 7, noto que estou bastante lubrificada.
Uhum. Aqui a parte, também pode eventualmente, a parte dos hidratantes vaginais, portanto, que também poderão ser de facto uma boa opção, sobretudo aqueles que são ricos em ácido hialurónico, portanto, que vão realmente também ajudar a estabilizar o pH e diminuir aquela parte da irritação e da secura vaginal. Eu não sei o que é que o seu ginecologista qual foi a opinião dele acerca dos suplementos, o que é que ele lhe disse, esses suplementos que está a usar, não sei se ele já
sinceramente, se ele sabe. Não me disse muito porque foi um bocadinho perentório quando passou a receita dos óvulos, portanto não me deu assim propriamente uma grande abertura para falar nos suplementos que eu estou a tomar. De maneira que, não sei, terei que procurar outra ajuda diferente.
Claro. Não, aqui a questão do, destes suplementos que está a referir, eventualmente por não terem sido prescritos, não necessitam de receita médica, mas uma sugestão por parte do ginecologista é porque, em termos de atualmente, esses suplementos não há ainda uma grande evidência científica.
Pois, isso sei.
Exato.
Isso eu sei.
E há estudos contraditórios, há estudos pouco consistentes, e efetivamente esses suplementos, por vezes, em termos da composição, também poderão afetar ou aumentar alguns riscos que eventualmente que possam existir, não é? Por exemplo, há um terapêutico hormonal de substituição, não é? Aquela que exige uma receita médica. Um dos riscos é realmente a questão da doença cardiovascular, por exemplo, ou o aumento dos fenómenos tromboembólicos. E às vezes há suplementos, portanto, que adquirimos e que às vezes na sua composição pode, eventualmente, isso também estar a contribuir para esse risco e acharmos que não, não é? E como não há grande evidência científica, portanto, podem, não são recomendados, não é? Pela comunidade médica ou de profissionais de saúde, mas eventualmente numa próxima ida ao seu ginecologista pode falar e levar concretamente esses suplementos que está a tomar e validar com ele se acha que há algum risco ou não, ou até mesmo com o seu cardiologista, não é? Aqui é aquela componente.
Ah, isso, uhum. O meu cardiologista sabe de todos.
Ah,
eu, por acaso, falei
uhum.
com ele. O
isso
cardiologista sabe
uhum.
de todos. Uhum. Eu levo-lhe a lista com o nome e com a composição dos produtos. Claro, então disse que, pronto, em termos de produtos naturais, ele não conhece muito. E eu também, pronto, eu não os comprei de ânimo leve, eu comprei porque procurei algum conselho. E a pessoa que onde eu, no sítio onde eu comprei é uma pessoa licenciada em farmácia, portanto não é propriamente como se costuma dizer, uma pessoa que não sabe nada, só que é uma pessoa, lá está, que sendo licenciada em farmácia interessou-se muito por produtos naturais e que fossem uma alternativa aos químicos, portanto, da farmácia. E então, sabe, dá-me grandes lições quando eu lá vou, portanto, porque eu, não, ela não procura vender, procura ajudar a pessoa. E então, eu por minha livre iniciativa, não sabia o que isto era, portanto, quando comprei. Só que falando naquilo que eu estava a sentir, falando com ela, e então, portanto, foi aí que chegámos à conclusão do que é que eu eventualmente poderia tomar, tendo em conta, portanto, todos os outros fatores que eu, quando vou comprar, digo sempre: eu tenho isto, ou estou a fazer isto, ou estou a ser seguida pelo médico tal, e portanto, sempre alertando para que, porque eu sei perfeitamente que há plantas que podem, portanto, trazer alguns transtornos quando misturadas com certos medicamentos ou com certas substâncias. Então,
claro,
não.
E com certas doenças, não é? Patologias, não é?
Claro.
Não
quero arriscar-me a que isso possa acontecer.
Claro, e fez muito bem em ter falado desse assunto também com o seu cardiologista. Mais alguma questão que possamos ajudar?
Não. Por acaso, já. Eu agradeço a vossa ajuda e vou fazer o melhor possível para que esta situação... Eu também, por acaso, falei muito com a minha médica de clínica geral, que lá está, o ginecologista é homem, a médica de clínica geral é mulher.
E houve uma maior empatia.
Pois, e também já passou da fase da menopausa e, portanto, sabe, quando eu falo com ela sabe perfeitamente do que eu estou a falar, não é? De maneira que ela também... Logo, em princípio, esta fase da perimenopausa é uma fase pior, porque aparece assim e depois as coisas vão estabilizando mais e depois vai-se sentir um pouco melhor. Pronto, agora é que aparecem assim muitas coisas ao mesmo tempo e a pessoa não se sente às vezes preparada para tudo, mas pronto, vai-se habituando e com a ajuda, pronto, até de outras leituras de livros que também já têm saído sobre o assunto e colegas que estão na mesma idade e uma sente uma coisa, outra sente outra e acabamos por também nos ajudar umas às outras. E pronto, é assim que vamos tentando colmatar esta situação.
Eu acho que está num excelente caminho, não é? Está a fazer aqui esta caminhada desta nova etapa de uma forma positiva e construtiva, ir abordando e falando e procurando informação e ajuda. E entretanto, alguma dúvida, alguma questão, a linha de triagem, a linha atendida por os enfermeiros, funciona às 24 horas por dia, aos 7 dias da semana? Alguma dúvida, alguma questão, alguma preocupação que tenha? Estamos ao dispor.
A análise que se segue é feita pela doutora Catarina Reis de Carvalho, médica ginecologista.
Ouvimos agora mais um testemunho muito interessante de uma senhora que está na sua transição para a pós-menopausa e aqui chamou-me particularmente a atenção na referência às doenças que nos vão aparecendo à medida que vamos envelhecendo, mas que são particularmente comuns e têm um pico de aparecimento após a menopausa, e nomeadamente relativa a uma doença muito comum, que é a hipertensão arterial, que está enquadrada nas alterações cardiovasculares que nós estamos em risco de ter quando envelhecemos, e as mulheres em específico na pós-menopausa. Só para contextualizar, não sei se tinha uma noção, mas as mulheres estão muito protegidas do ponto de vista cardiovascular, portanto o seu coração e os seus vasos, com os estrogénios, a sua hormona sexual, e portanto até à menopausa as mulheres estão protegidas e têm tendência a ter muito menor incidência quando comparamos com os homens a ter um infarto ou ter um AVC. Infelizmente, quando os estrogénios diminuem, portanto, a partir da menopausa, a última menstruação, esta incidência aumenta e nós passamos a ter tanto risco quanto os homens de ter sintomas e alterações cardiovasculares. E, portanto, é que muitas mulheres acabam por sentir que é precisamente a partir dos 50 anos que começam a ter maior risco de ter hipertensão arterial. Porquê é que acontecem estas alterações relacionadas com o baixo de estrogénios? Bom, em primeiro lugar, porque os estrogénios, e não sei também se existe um conhecimento geral sobre este impacto, que é tão importante, é que os estrogénios vão impactar no nosso metabolismo de colesterol. Vão alterar o perfil lipídico, vão aumentar o colesterol total e vão aumentar especificamente e, infelizmente, acima de tudo, o colesterol que é conhecido como o colesterol mau, que é o LDL. E vão diminuir aquele colesterol que é conhecido como o colesterol bom, que é o HDL. Portanto, é uma conjugação nada boa. Para além disso, vão aumentar o risco de obesidade central, como eu já referi no episódio anterior, vão fazer com que esta obesidade, esta deposição de gordura, seja tendencialmente mais na zona central, na zona abdominal, que é mais típico dos homens antes da menopausa, mas passa a ser também típico das mulheres quando esta menopausa ocorre. Além disso, ainda, os vasos também, os nossos vasos, portanto, a aorta, os nossos vasos que vão para os rins, que vão para as pernas, vão também ficar mais inflamados, porque existem alguma produção de substâncias que são inflamatórias e vasoativas e que vão levar àquilo que nós chamamos uma disfunção endotelial, em que, basicamente, explicando de uma forma simples, faz com que tenhamos mais tendência à formação de trombos. E, portanto, toda esta tríade, este conjunto, faz com que as mulheres tenham maior risco de ter problemas no coração e de ter problemas de saúde graves e de morrer pelos mesmos. Como é que nós podemos controlar estes problemas? Bom, sem dúvida nenhuma que aqui e hoje em dia estamos a falar numa ótica de promoção de doença e de evitar ao máximo, a promoção de saúde, aliás, e de evitar ao máximo que exista a doença. E isto faz-se através da alteração do nosso estilo de vida, que é importante sempre, mas particularmente a partir do momento que entramos na pós-menopausa. Número um, e isto nunca é demais referir, existe uma necessidade de modificar a nossa alimentação, de tornar cada vez mais saudável. Não significa apenas diminuir o consumo ou o intake calórico, mas significa também comer de forma saudável, fazendo acima de tudo alimentos que tenham um maior benefício do ponto de vista dos ômega 3, que são fundamentais para os nossos vasos. E aqui no ômega 3, acima de tudo, estamos a falar das leguminosas, dos frutos secos, dos peixes, do peixe, nomeadamente o salmão, o atum, que têm grande quantidade de ômega 3 e que vão proteger os nossos vasos. Para além disso, não quero mais referir, a atividade física é fundamental. A atividade física vai ajudar não só nesta transição com os afrontamentos e com o desconforto que eles nos dão, uma vez que ao nos dar uma sensação de bem-estar, de endorfinas, vão fazer com que controlemos melhor a irritabilidade e as alterações da qualidade de vida que estes afrontamentos nos dão, mas também vão melhorar e vão fazer aumentar o nosso colesterol bom, tal HDL, e vão nos fazer diminuir o risco de alterações cardiovasculares. Não é só deste tipo de modificações que nós estamos a falar. Existem também algumas terapêuticas, algumas modificações, nós vamos chamar terapêuticas, mas alterações que nós podemos fazer na nossa vida que nos podem fazer melhorar do ponto de vista sintomatológico, nomeadamente, isto é muitas vezes descartado por muitas mulheres, que é a questão do mindfulness, de pensarmos um bocadinho, de olharmos para nós próprios, de fazermos a meditação. E não pensem que é algo que não vai fazer muito efeito, porque existem alguns estudos que nos mostram especificamente que existe muita melhoria, nomeadamente nos sintomas vasomotores, a melhoria da qualidade de vida e a diminuição dos problemas de sono, e ainda outras abordagens como a aromaterapia, a hipnose, tudo isto são abordagens não especificamente médicas e sem ser com terapêutica de medicamento e de hormonas, mas que nos podem ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Quando nós falamos ainda de suplementação e de alimentação, existem ainda um grupo de alimentos com fitoestrogénios que podem ter alguma vantagem nas mulheres, não significa que vão ser milagrosos, mas podem ajudar algumas mulheres com sintomas vasomotores, e aqui estamos a falar acima de tudo dos alimentos baseados em soja, que nos podem ajudar, e ainda alguns suplementos alimentares naturais, como é o caso da maca peruana, que existem estudos que nos mostram melhoria da qualidade de vida com esta suplementação. Ainda o óleo de onagra também parece ajudar a quem têm estes problemas, principalmente os sintomas vasomotores e de ansiedade e depressão, assim como outros produtos naturais, como o Black Kosh, ou ainda a aromaterapia com inalação de cheiros agradáveis, que parece também melhorar acima de tudo os problemas de sono. E, portanto, de forma geral, não se esqueçam que aumenta o risco de alterações cardiovasculares, com aumento de risco de termos trombos, infartos agudos do miocárdio, portanto o ataque vulgarmente conhecido como o ataque de coração, ou termos um AVC, que são alterações que acontecem no cérebro. Tudo isto aumenta o risco na pós-menopausa, e nós temos e devemos fazer modificações de estilos de vida que vão proteger o nosso coração, os nossos vasos, uma vez que na ausência ou na diminuição das hormonas sexuais como o estrogênio, eles vão estar em maior risco de ter problemas. Cada vez mais se aborda as vantagens da suplementação. Obviamente que em primeira linha nós devemos ter uma alimentação adequada, correta, variada e saudável, mas a suplementação parece ter um papel importante na nossa vida, principalmente quando envelhecemos, e aqui especificamente na pós-menopausa. Que tipos de suplementação vão ser importantes na pós-menopausa? Bom, para além de suplementações gerais, nomeadamente com os ômega 3, com o magnésio, vão ser importantes suplementação com o cálcio, que vai ajudar e vai ser útil para a prevenção da perda mineral óssea que acontece, e aqui só lembrar que as mulheres estão em maior risco de osteoporose na pós-menopausa, como eu referi no episódio anterior, e ainda uma suplementação com vitamina D também ajuda à prevenção da osteoporose e melhora a nossa saúde óssea. Ainda, o ácido fólico parece ser muito importante na prevenção do declínio cognitivo. Nós sabemos que as mulheres em particular estão em maior risco de doença de Alzheimer, para além dos simples problemas de memória, e o ácido fólico parece proteger-nos contra a demência.
Chegámos ao final deste episódio. Esperamos que tenha feito bem à sua saúde. Para esclarecer outras dúvidas em relação à menopausa, ouça os restantes episódios do podcast Ouvir Ajuda ou visite medis.pt/menopausa. Se for cliente Medis, pode também ligar para a linha Medis, disponível 24 horas por dia, através do 218-458-888 e falar com uma enfermeira especializada.